A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Irmãos, como vocês sabem, o que vai acontecer no dia 2, 3 e 4 de setembro?
Encontro.
O quê?
Encontro.
Encontro. Fala assim pro seu irmão, encontro. Olha, se eu depender dessa vontade do encontro, não vai ninguém, hein? O que vai ter? 2, 3 e 4?
Encontro.
Isso, muito bem. Fala assim pro seu irmão, vira para ele e fala assim, dá uma cutucada nele e fala, irmão, encontro precisa de gente. Fala assim para ele, encontro precisa de gente. Isso. Isso. Nós teremos o nosso encontro de casais também, amém?
Amém.
Aleluia. O que você tem que fazer no encontro de casais?
Sim.
Trazer gente também. Sabe por que tudo tem que trazer gente? Porque Deus gosta de gente. Diferente de algumas pessoas que não pode ver gente. Sabia que tem gente que não gosta de ver gente? Ver gente. Tem gente aqui. Hoje eu fui almoçar com a minha esposa, com meu filho. Aí eu já fui preparado para o pior. Até para comer um lanche mequetrefe se tivesse, porque eu falei, vai que tem uma fila violenta. Eu não encontro lugar, mas graças ao bom Deus, eu cheguei na recepção, a moça falou, olha, tem mais gente, 40 minutos na sua frente, mas quem sabe aparece alguém, amém? Ela falou amém ainda, eu falei, amém, irmã, vai acontecer. Já declarei, não é que aconteceu, adiantou o lugar, eu quase perdi porque adiantou, eu estava lá passeando ainda, e aí deu certo, comi bem, eu espero que vocês tenham já almoçado bem também. Amém, obrigado pelo amém, irmão. Os outros acho que comeram gororoba pura mesmo, porque não fala amém, é verdade? Então, amém. Eu quero pedir que você feche seus olhos, nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graças, Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a tua graça nos acompanha. Por isso, nessa noite, Senhor, dai-nos da revelação da Tua Palavra, para que nós possamos, Deus, receber, sermos transformados e experimentarmos, Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Repete comigo uma oração. Nessa noite, eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz e que separa a minha alma do meu espírito. Papai do céu, dai-me revelação da tua palavra. Amém. Amém, meus queridos. O título da palavra de hoje, vocês receberam, é Filhinhos do Papai. E quando eu era mais novo, não é quando eu era menor, porque eu sempre fui baixinho, mas quando eu era mais novo, eu era aquele pessoa que se dizia filhinho de papai. E o que normalmente é um filhinho de papai? Filhinho de papai é aquele que normalmente o pai tinha condições de dar uma boa vida para o seu filho. Que não faltava presentes, não faltavam roupas, não faltava escola, não faltava nada. O que o pai podia dar para o filho, ele dava. E isso aconteceu na minha vida. Tudo que os meus pais puderam me dar, eles deram. O que eles podiam dar? Meu pai e minha mãe não tinham uma vida, vamos dizer assim, eles não eram pessoas de ficar andando em alta sociedade, nada disso, mas eles eram muito trabalhadores, e eles sempre procuraram dar para mim, para minha irmã, o melhor, o que eles podiam dar. Então, se eles tinham condições, eles davam, se eles não tinham, eles não davam, mas eles sempre procuravam dar o melhor para a gente, a melhor festa, a melhor roupa, o melhor alimento. Isso eu tive na minha casa. Eu não tive outras coisas, mas isso aconteceu na minha vida. E eu sempre tive essa educação de dar o melhor. E eu estava meditando sobre isso, sobre o Dia dos Pais, sobre o nosso amor do Pai, E a grande questão é que muitas vezes nós, por não termos tido isso, talvez a educação que você teve, a criação que você teve, você talvez não teve um pai que tenha te dado o melhor, ou procurou te dar o melhor. Porque eu conheço pais que, ainda que eles tenham condições de dar o melhor para os filhos, eles não dão. Vocês conhecem gente assim, não? Eles têm condições, mas eles, em vez de dar para os filhos, eles dão para eles. Em vez de dar uma escola melhor para os filhos, eles vão lá e compram um carro para eles, uma roupa para eles. Os irmãos conhecem gente assim, não? E, ou seja, não é que é falta de condição, é falta de coração. E eu não sei qual foi a sua criação. Se talvez o seu pai não tinha condição alguma, a sua família. Isso gerou algo dentro de você que está estabelecido até hoje. Porque, queridos, deixa eu te falar algo. Toda vez que você tem a visão que você tem do seu pai, muito provavelmente vai repercutir na relação que você tem com Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, às vezes, a relação que você teve com seu pai, ou tem até hoje com seu pai, como ele te criou, como ele se relacionou com você, vai repercutir na relação que você tem com Deus. Muitas pessoas, por exemplo, nem conhecem os seus pais, nunca viram, ou sabe que quem é, até quem é, mas o seu pai te largou, não foi aquele pai que se preocupou com você. Isso gerou um ressentimento em você, gerou algo em você que está guardado até hoje, às vezes. Isso gerou algo dentro de você chamado dúvida. Fala assim, dúvida. Na verdade, você tem até certeza que você não teve o amor do seu pai. E por conta disso, que faltou esse amor, toda vez que você ouve que Deus é pai, isso gera uma dúvida também quando você fala de Deus. Quando você ouve falar Deus, tudo bem. Mas quando você ouve falar pai, te gera uma dúvida, porque o seu pai sempre gerava uma dúvida no seu coração com relação ao amor dele. Quantos estão me entendendo? E qual que é o papel da igreja nisso? O papel da igreja é quebrar essa visão que você tem de Deus, visão incorreta, equivocada, e trazer uma visão correta de Deus, de quem é Deus, de quem Ele representa e quem você é. E quando você entende isso, você vai saber o quanto que você é amado pelo Pai. Vou te falar uma coisa, ser bem sincero, talvez se fosse o Dia das Mães aqui, talvez ia ter um quarto do que tem aqui hoje. Vou ser bem sincero com você. Dia das Mães é o dia que mais os prédios são esvaziados da igreja. Porque muitos filhos honram mais a mãe do que os pais. E por isso que o diabo, a pessoa da família que ele vai mais atacar é o pai. Porque o pai é a pessoa que está ali, que ele é o quê? O protetor, o provedor, aquele que está lá para defender a família, aquele que está lá para trazer um norte para a família. E quando existe a ausência do pai, mesmo o pai estando presente, aquele pai que fica para trás, o que que acontece? Muitas mulheres, vendo essa situação, elas vão para frente. Porque elas falam, alguém tem que pôr o pau em cima da mesa, alguém tem que resolver as coisas. E por conta da ausência do pai se colocar para trás ou não ser a pessoa que assume a posição dele, alguém tem que assumir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu e você, nós precisamos entender isso. E muitas pessoas, porque não tiveram um referencial de pai, tiveram um referencial de mãe, a mãe trabalhadora, tudo mais, admiram a mãe, mas não admiram o pai. E no subconsciente delas, quando ouve falar que Deus é pai, começa a haver um problema ali dentro. Começa a ver, e sem ela perceber, não é uma coisa que ela pensa, que ela... Não, é algo que ela não percebe. Os irmãos estão me acompanhando a linha de raciocínio? E isso vai gerar algo no mundo espiritual, vai gerar algo no relacionamento dela com Deus, que vai gerar uma dúvida que ela tem de Deus, do amor do Pai. E essa dúvida que é gerada do amor do Pai, o amor do Pai é a base de tudo nas nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Ele deu. O amor do Pai foi tão grande por nós que Ele deu. Tudo foi feito lá na cruz do Calvário. Ele deu. E porque Ele deu, para que eu e você tenhamos o quê? Vida eterna, para que nós não pereçamos, para que nós não naufraguemos, para que nós não morramos. Ele deu o Seu Filho. Então, o amor de Deus é tão grande por nós, o amor do Pai é tão grande que você não tem entendimento. E aí, por conta de você ter tido um pai, nenhum pai é perfeito, não importa, pai pode ser pastor, pode ser um homem de Deus, um cara que se dedica, pode ser aquele cara assim que pratica a palavra, não vai ser perfeito. Mas Deus é perfeito, o nosso Pai, Ele é perfeito. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E isso gerou um bloqueio, esse problema que você teve com o seu pai, que você teve de referencial de seu pai, ou não teve referencial de pai, isso gerou um bloqueio seu para você entender o amor do Pai. E o papel nosso, o papel da igreja, é ajudar a quebrar isso, é ajudar você a entender o quanto que você foi amado, e quanto você entendeu o quanto que você foi amado naquela cruz, o que foi feito naquela cruz, o que que acontece? A sua vida muda por completo. O que que aconteceu com Abraão quando apareceu Melquisedeque? Ele estava lá, Melquisedeque só representava Deus, ele tinha o coração, ele viu o quanto que ele foi abençoado. O que que aconteceu? Ele falou assim: não, eu dou, não precisa ninguém pedir para mim, eu dou, porque eu vi o quanto que Deus faz para mim. Então, na minha vida e na sua vida é isso, e nós precisamos entender isso. E eu quero te trazer algumas coisas que, três posições que nós temos em nossa vida cristã. A primeira são os fatos e a verdade. Então, por exemplo, você vai fazer um exame, você vai fazer uma ressonância magnética, você vai fazer, passar por um scanner, e lá demonstra que você tem um câncer, por exemplo, uma doença. Ou você foi mandado embora, ou aconteceu alguma coisa, alguém na sua família morreu. Isso é um fato ou não? E na hora que acontece isso, o que que Satanás, o diabo, o mundo e a sua carne, que são seus inimigos, querem fazer? Te lembrar, falar mentira. Qual que é a mentira? Que Deus não ama você. É um fato. Ninguém está falando que você não tem uma doença, que você não está passando por uma situação difícil, mas a pergunta é: qual que é a verdade? Porque o fato, ele é circunstancial, fala assim, circunstancial, mas a verdade, ela é eterna. Qual que é a verdade? Deus te ama, Ele te ama, Ele te ama. E onde é a maior expressão de amor? É no que aconteceu na obra do Calvário. O amor dEle foi tão grande por mim, por você, ali. A grande questão na minha vida e na sua vida é o quê? Deus fala que eu sou filho, e sou filho amado, mas quando tem uma situação dessa, o diabo, a carne e o mundo querem o quê? Que você duvide do amor de Deus. E se você não contempla a obra do Calvário, se você não olha para o que foi feito na cruz, o amor que foi derramado, o sangue que foi vertido por mim e por você, o que vai acontecer comigo e com você? Eu e você vamos fazer o quê? Vamos duvidar. Duvidar do que foi feito na cruz. Duvidar do amor de Deus. Duvidar do que Deus tem para mim e tem para você. Os irmãos estão entendendo? Então existe um fato. Fato da vida, circunstâncias que acontecem, coisas ruins que acontecem na nossa vida. A grande questão é, eu vou crer nos fatos, me basear a minha vida nos fatos, nas minhas circunstâncias, ou eu vou basear a minha vida na verdade? Que Deus tem o melhor para mim, que Deus é bom, que o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Que Ele me coloca numa mesa e me serve um banquete na presença, na frente dos meus inimigos. O que eu vou crer? Eu vou crer na palavra, eu vou crer na verdade, ou eu vou crer nas circunstâncias? Quantos estão me acompanhando? A grande questão, querido, é onde, quem eu creio. Se eu creio na verdade ou eu creio nas circunstâncias? O mundo aí crê nas circunstâncias. Ai, e se vencer tal pessoa? Ai, se acontecer isso? Ai, se acontecer aquilo? Você quer ver a pior frase para você falar para um crente? Ele vai no médico e ele fala assim para você: agora é só Deus. Eu estou falando para crente, não estou falando para ímpio, hein? Para crente. Se um médico chegar e falar assim para você: olha, você está com isso, agora é só Deus. Sendo que na verdade, na hora que falar assim: agora é só Deus, você fala assim: nossa, então eu estou em casa. Verdade ou não? Está vendo? Está vendo a como nós estamos longe disso muitas vezes? Como nós estamos olhando de uma forma somente natural e não de uma forma sobrenatural? Porque muitas vezes nós estamos não crendo na verdade, mas nós estamos crendo o quê? Nas circunstâncias, nos fatos. Mas os fatos nunca vão sobrepujar a verdade. A verdade permanece eternamente. A grande questão é quanto que essa verdade está dentro do meu e do seu coração. Porque eu e você somos filhos e filhos amados. Mas se eu tiver uma posição de olhar somente para as circunstâncias, eu sempre vou duvidar do amor do Pai. Por quê? Ah, no dia que eu ganhei um aumento, bem me quer. Quem lembra do bem me quer e mal me quer? É bem velho isso, né? Olha lá, só quem lá das antigas. Amém. Quem tinge cabelo. Brincadeira, brincadeira. Amigo. Amiga também. Mas aconteceu alguma coisa ruim? Mal me quer. E você vive uma vida cristã no bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Aconteceu coisa boa? Bem me quer, Deus é bom. Ah, hoje eu vou até orar. Ah, hoje eu vou até ler a palavra. Ah, mal me quer, aconteceu. Ah, não, nem vou para a célula. Tá parecendo surfista. Surfista de, como é que é? Peraí, de trem. Vai morrer. Mais cedo ou mais tarde vai morrer. Porque vive numa gangorra. Bem me quer, mal me quer. Anda pelas circunstâncias. A verdade é a seguinte, queridos. Quando nós nascemos de novo, eu e você nascemos de novo, e agora Deus deseja que nós vivemos uma nova vida, porque nós somos o quê? Nova criatura. Daqui a pouco eu vou ler esse texto, fica tranquilo, eu vou entrar na palavra, fica em paz. Mas eu e você, nós somos nova criatura, e agora Deus deseja que eu viva como essa nova criatura. Mas a carne, o diabo e o mundo, que são os meus e os seus inimigos, eles não querem que você viva como nova criatura. Eles querem que você viva como você vivia antigamente. Quantos estão me acompanhando? Aí você foi para o encontro. Nós vamos levar muitas pessoas para o encontro, amém?
Amém?
Aí a pessoa foi lá, ela foi cheia de Deus, tudo mais. Aí chegou lá, pá, tá cheio do... Aí ele fala assim: PQP, que delícia. Aí você fala assim, mas como é que ele fala esse palavrão aqui? Ele acabou de ser cheio do Espírito Santo. Meu filho, ele passou 30 anos falando palavrão. Você acha que ele vai parar agora? Você acha que vai parar? Não. A igreja está para isso, é para chegar a ensinar, falar. Eu lembro que antes de me converter eu ia jogar futebol, me levaram um dia para jogar num campo, como tem visitante aqui, assim, pessoas mais novas, vou contar de novo a história. Fui jogar futebol, aí meu amigo, ele não era convertido, mas o irmão dele era, aí me levou num jogo de crente sábado de manhã. Cheguei lá, e você sabe, eu tenho síndrome do Romário, eu fico lá na frente e tem que passar a bola para mim. Banheira. Aí tô lá, não passava a bola para mim. Que você acha que eu fazia? Xingava. Aí eu xingava e o que acontecia? O meu amigo que me convidou ficava constrangido e fazia assim: "Shh". Eu nunca ouvi tanto "shh". Porque eu também falava o tempo todo. Imagina aquele monte de crente. E não era aqueles crentes assim que tinha paciência com quem não é com ímpio. Porque você sabe que tem crente que está pronto para falar de Deus para outra pessoa. E tem crente que não quer nem saber de novo convertido. Verdade ou não? Simplesmente deletou os novos convertidos. Deletou as pessoas. E aí eu estava lá e tal. Aí meu amigo... Aí eu falei... Sai do campo. Pois bem. Tempos depois eu me converti. E fui jogar futebol com esse mesmo amigo. Aí eu estava lá. E só tinha ímpio lá. E é normal lá, os caras falarem palavrão. Eu só sei que uma hora não passaram a bola para mim, óbvio. E eu, tinha me convertido. Tinha ido para o encontro. Estava indo para a célula. E daqui a pouco, na hora que eu falei, eu senti algo me incomodando. Aí depois eu soltei mais um. Aí eu senti de novo um negócio aqui dentro. Ninguém falou nada para mim. Porque não tinha lá crente, não tinha nada. Era normal. Só que o que era normal... E aí depois eu comecei a ouvir os caras falando. E aquilo começou a me trazer um certo incômodo. De um cara que a vida inteira ouvia em casa. Era normal ouvir palavrão em casa. Contar piada pornográfica era normal. Eu ia nos lugares. Mas... porque eu nasci de novo agora. Começou a mudar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então vão chegar pessoas para nós. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Vão chegar pessoas para nós e nós vamos ter que ter paciência com eles. Que eles vão pisar no cocô. Vão pegar que nem criança, pega a fralda lá, enfia a mão assim, passa na cabeça. Vocês sabem o que passa na cabeça. E quem é que vai lavar? Falei para o seu irmão, vira para ele e fala assim, você. Quem é que vai ajudar? Vira para o outro lado, fala você. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui agora, mas eu falei, amém? Então volta para a palavra aqui que, aleluia, Deus sabe. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem sabe agora eu volto para a palavra, vamos lá. 2 Coríntios, todas as coisas se fizeram novas. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, eu e você, nós não fazemos mais parte da velha criação. Agora habita dentro de mim, quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo deseja se relacionar com o Pai. Deseja ter relacionamento com o Pai, mas a minha carne, o mundo e o diabo não querem que eu tenha esse relacionamento com o Pai. Quantos estão me entendendo? Não querem que eu seja transformado, não querem que eu seja exposto à palavra. Não, eu achei muito engraçado, minha irmã falou comigo hoje, antes de começar o culto, ela falou assim para mim, pastor, eu tive uma revelação, pastor, terça-feira, durante o curso. Eu falei, qual foi a revelação, querida? A revelação que eu não sei nada da Bíblia. Aí eu cheguei e falei assim, que bom que você teve, agora você teve essa revelação, Agora, qual que é a segunda parte? Vou atrás, vou ler, vou buscar. Verdade ou não? É isso. O bom é quando você tem a revelação, porque o problema é quando você acha que você sabe e você não sabe. Na verdade, a gente nunca sabe nada. Quando você acha que você sabe, é aí que você não sabe nada mesmo. Porque, na verdade, nós somos ignorantes, nós não sabemos nada. A gente lê um texto 20 vezes, daqui a pouco a gente lê a 21ª, faz assim, pum. Fala, nossa, mas eu já li não sei quantas vezes esse texto. Mas naquela hora Deus traz algo para nós. Ou seja, nós não sabemos nada, nós somos ignorantes. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então a gente está sempre aprendendo. Então, o que eu quero falar para você? Eu e você, nós podemos andar crendo na palavra, crendo na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, olhando para os fatos. Segunda coisa, sentimentos e sensações. Sabe, o diabo sempre vai querer falar para você que você não é filho. Que você não é filhinho do papai. Que você não sabe nada. E porque você não sabe nada, não adianta você ficar lendo, porque você não vai aprender nada. E não adianta você fazer curso, não adianta você vir para o culto. É o que ele vai ficar falando para você. Porque ele quer que você ande na base dos sentimentos, das sensações. Quantos estão me entendendo? Mas nós não podemos andar na base dos sentimentos, das sensações. Nós temos que andar debaixo da verdade, da palavra de Deus. Tem irmão que fala assim, não, hoje o culto, nossa, hoje ele anda conforme o sentimento, nossa, eu senti, não, querido, todo culto é bom, é que nem a comida da sua mãe, tem dia que é muito bom, tem dia que é mais ou menos, mas todo dia você está sendo alimentado, todo dia. Tem dia que você vai estar no seu devocional, você vai estar buscando ao Senhor e você vai ter uma experiência. E tem dia que não vai acontecer nada. Você não vai sentir nenhum arrupio. Nada. Vai ajoelhar para orar, vai até soltar pum. É assim. Vai dormir na hora da oração. Estiver orando. Quantos aqui já dormiram ajoelhados? Como eu? Várias vezes. Eu acordei babando. Eu falei, nossa, tá gelada a baba. Eu devo ter dormido muito. Dormi toda a oração, meu tempo de oração. Mas eu nunca esqueci uma frase que o pastor Aloysio falou, que uma vez aconteceu isso com ele. Ele falou assim, antes dormir na presença de Deus do que na cama direto. Porque estava buscando o Senhor. Quantos estão me entendendo? Sabe então, o crente que anda por sensações, ele sempre vai andar o quê? Andar de lá para cá. E ele sempre vai deixar que as dúvidas o alcancem. Ele sempre vai achar dependendo como tiver, tem crente, por exemplo, que vai procurar a igreja, sabe, se eu me sentir me arrepiado, eu estou lá. Se não, não, eu não sei, está acontecendo algo aqui, eu não sei. Porque ele anda por sensações, por sentimentos. Querido, sentimento, o coração do homem é enganoso. Então eu e você, nós temos que andar debaixo da palavra de Deus, como filhos e filhos amados. Lembre-se, você não pode medir Deus, medir o amor de Deus por causa de um sentimento seu, de algo que você sente, que o diabo fica falando o tempo todo que você não vai dar conta. Porque Deus nunca vai vir falar para você que você não dá conta. Você acha que Deus vai falar isso para você? Que você não consegue, que você não acompanha, que você não vai dar conta. Você acha que Deus vai falar isso para você? Nunca. Ele sempre vai falar que você vai conseguir, que você vai avançar, que você vai crescer. Percebe? Para você experimentar de Deus, para você experimentar da vida de Deus. Repita para o seu irmão, eu sou uma nova criação em Cristo. E a terceira coisa, sabe, esse é o ensino mais errado que muitas de nós tivemos, e isso é o que se aplica a muitas igrejas e a muitos pastores que pregam e muitas religiões também. Qual que é o ensino? Que é o ensino que estava lá no Velho Testamento, eu preciso fazer para me tornar. Eu preciso sacrificar para conquistar. Era assim ou não no Velho Testamento? Sabe o que é mais interessante? Eu que era macumbeiro, era de matriz africana, nome bonito. Lá o que que era? Matava o bicho para conquistar alguma coisa, para ganhar alguma coisa. Mesma coisa. A única coisa que eram africanos que faziam. Talvez eles tenham aprendido com os hebreus, com os judeus, e eles fizeram lá. Que era o quê? Eu vou fazer algo para me tornar. O que muitos católicos, por exemplo, fazem, inclusive. Eu vou fazer boas obras para o quê? Para não ir para o inferno. Eu vou ser uma pessoa boazinha, mas é sempre eu fazendo para ser, eu fazendo para conquistar. Mas o problema é que quando você faz algo para acontecer, você não está fazendo na base da graça, você está fazendo na base da lei. Você foi salvo pela lei ou pela graça? Graça. Mas é para você viver na base da lei ou da graça? Da graça. E como é que você vive na graça? Porque eu sou, eu faço. Porque eu sou, eu conquisto. Porque eu sou, eu consigo fazer. Quantos estão me entendendo? Tem pessoas que fazem obras para se tornar. Nós não, porque nós somos, nós fazemos as obras. Mas o ensino, e muitas igrejas ensinam isso até hoje. Você tem 10 passos para você conquistar alguma coisa, não, querido? A única coisa que você precisa saber é que você é, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus agora. Porque eu sou filho de Deus, eu tenho que andar como filho de Deus. Sabe qual é o meu papel aqui como pastor? É lembrar para você todo domingo quem você é e quem Deus é para você. Todo domingo eu tenho que lembrar algo para você. Quem você é e quem Deus é. Porque se você andar, o que é andar no Espírito? É andar sabendo quem você é, quem eu sou. Segundo a sua natureza. Eu sou nova natureza, eu sou nova criatura agora. As coisas já passaram, já passou, já era. Eu sou nova criatura. Se você lembrar todo dia que você é nova criatura, as suas atitudes vão ser de nova criatura, porque você vai andar conforme aquilo que você se vê. Se você se vê como velha criatura, você vai fazer as coisas como velha criatura. Os irmãos estão me acompanhando? Imagina só duas pessoas aqui na casa de Deus. Dois líderes. Um fala assim, ou uma pessoa que quer ser líder, ou uma pessoa que quer dizimar, ou qualquer coisa que ela queira fazer, servir com as crianças, servir nos kids, fazer qualquer coisa aqui. Ela fala assim, não, eu vou servir para ser abençoado. Eu vou servir a Deus para fazer as coisas para Deus, porque Deus vai me abençoar. Porque a minha vida está destruída e eu não estou conseguindo as coisas na minha vida porque eu não estou fazendo. Aí ela começa a fazer. Só que tudo começa a virar um peso porque a base está errada. A base de fazer as coisas está errada. Não. Ela não tem que fazer as coisas porque ela vai receber uma bênção. Ela tem que fazer as coisas porque ela tem o coração tão grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Por tudo aquilo que Deus fez na vida dela. E porque ela tem o coração tão grato, agora ela chega e fala assim, você quer minha casa, pastor, para fazer uma célula? Pastor, eu vou servir porque eu quero servir tanto, eu quero ajudar tanto o reino de Deus, porque eu fui tão abençoado. E porque eu sei que eu sou filho de Deus, e filhos ajudam os pais, que eu vou agora fazer, eu vou liderar. Não é porque eu quero uma bênção, e sim porque eu já sou abençoado. Quantos estão me entendendo? Irmão, se você entender isso, a sua vida muda. Você entender todo dia que você não faz as coisas para ser abençoado. Você faz as coisas porque você já foi abençoado. Deus já fez na sua vida. E você é tão abençoado, você foi tão, nossa, meu Deus, obrigado, porque aquele dia me levaram lá para aquele encontro, eu não queria, eu fui amarrado quase. Mas agora eu estou aqui, Senhor, obrigado. Aí começa a agradecer pela esposa, começa a agradecer tudo, começa a ficar com o coração grato. Aí ele olha, aí ele começa a olhar para a esposa, você está me olhando diferente. Aí começa a pintar até aquela paixão. Porque antes para ele era um peso a esposa. Mas aí ele começou a ver que Deus deu uma esposa maravilhosa para ele, começou a reconhecer aquilo que Deus fez na vida dele. Aí ele começa a olhar a esposa com outros olhos, com um olhar de ternura, não como um peso.
Olá, mulher.
Não. Ele chega e fala assim, meu Deus do céu, uma tranqueira de duas pernas que nem eu, o Senhor mandou essa princesa para eu cuidar. Eu sou muito abençoado. É muita areia para o meu caminhãozinho. Oh, irmãs. Hoje, prepara-te. Só tem crianças aqui, amém, irmãos? Estão no Kids, aleluia. Percebe a diferença? Você, por que você é agora? Você chega e fala assim, não, eu sei que eu sou em Cristo. Eu sou filho de Deus. Deus me amou de tal maneira que morreu naquela cruz. Ele morreu na cruz nu. E o que é para mim? Dar uns corinhos de rato, tirar a mão do bolso, tirar o escorpião, puf, investir, o que é para Deus? Irmãos, muitas vezes eu vou almoçar, jantar, eu vejo a conta, aí eu falo assim, quanto que eu estou dando para Deus e quanto que eu estou gastando lá no para mim? E que depois de duas horas, vai para o ralo, quer dizer, vocês entenderam. Só que aquilo que eu invisto no reino de Deus é para a eternidade. Eu fico olhando a conta, fico olhando quanto que eu dou. Isso começa a me gerar um incômodo. Tem me gerado cada vez mais, graças a Deus. Sabe, irmãos, quando você sabe quem você é, alguém pisa no seu calo, porque você que é nascido de novo, você não consegue viver mal. Porque você é, e alguém fez algo contra você. Aí você chega e dá aquela resposta, ela merecia. Tome! Aí você dá aquela resposta atravessada, merecia. Mas depois você passa o dia inteiro e fala, putz, algo dentro de você começa... Essa é a prova que você nasceu de novo. Porque você deu uma resposta como o mundo daria, e não como Jesus daria. Mas aí aquilo começa a gerar um incômodo, porque você não consegue viver com aquilo. Nossa, eu não estou conversando com aquela irmã, mas... É normal não conversar com alguém na casa de Deus? Se Jesus deixava de conversar com alguém? Você imagina Deus lá no céu, alguém não conversando com alguém? Vocês imaginam isso não? Eu fico pensando como é que Deus vai resolver certas pessoas lá. Eu não sei como é que Deus vai resolver. Porque tem gente às vezes que não fala um com o outro, não cumprimenta. Aí eu fico imaginando como é que Deus vai resolver a parada lá. Não sei, não está escrito, pelo menos eu não percebi até agora. Mas eu fico imaginando, porque Deus o tempo todo está falando lá, perdoa, pede perdão, quem tem mais luz cede, vou te perdoar da mesma forma que você perdoa os outros. E tem irmão que, não vou falar com tal pessoa. A grande questão é, essa atitude é a atitude de um filho de Deus? É a atitude de um nobre? Ou é a atitude de, desculpe o termo, uma serpente? Sabe, às vezes a gente canta aquela música, o Pai me adotou. É uma música muito gostosa, eu amo a música, a letra, a melodia, tudo. Só que ela tem um problema bíblico. Você não foi adotado. Você tinha filiação antes. A sua filiação era o capeta. Você não estava solto nesse mundo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Biblicamente falando, aquela letra não está correta. Porque você e eu éramos filhos do capeta. Lembra que na palavra de Deus você foi transportado do império das trevas e foi levado para o reino da maravilhosa luz. Você não estava andando por aí, sou órfão, não tem ninguém. Não, querido. Você tinha filiação. Tua filiação era o capeta. Percebe? Às vezes a gente canta, a gente gosta, ama a música, só que tem um problema bíblico nisso. Qual que é? Você e eu éramos filhos do capeta. Não tem gente ali, ó, sabe, no mundo não tem muro. Ó, pessoa tão legal. Não, ela é filha do capeta, é uma serpentinha. E ela precisa deixar de ser serpente para se tornar cordeiro. Como você está me acompanhando? E é óbvio que depois que ela se torna cordeiro, quando ela é novinha, ela ainda continua. Mas aí você lembra ela, olha, você não põe mais a linguinha para fora, falando mal dos outros. Olha, você agora vai muda. E vai. Entendeu? Os irmãos estão, apesar das brincadeiras, os irmãos estão me entendendo onde eu quero chegar. Sabe por quê? Eu e você somos filhos de Deus. E porque nós somos, nós fazemos as obras de filhos de Deus. Nós somos justificados. Tem gente que fica achando que, ah, eu vou perder a posição. Não, querido, você continua sendo filho, não importa o que você faça. Deus te ama incondicionalmente. Ele não muda a sua posição. Deus pode ficar triste com você pelas suas atitudes. Pode, verdade. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem crente sem fé? Tem ou não tem? Pouca fé, não é café não, de tomar. É pouca fé. Um crente que tem pouca fé, por que ele tem pouca fé? Porque ele não crê em Deus, que Deus possa fazer. Ele é filho, mas ele não crê que o Pai possa fazer. E na verdade você está tendo essa atitude porque talvez você lá atrás, você viveu uma vida que não foi dado nada para você. Sempre ficou faltando para você. Que você teve que conquistar tudo no seu braço. E você fica com a cabeça que você tem que fazer tudo para conquistar o amor de Deus. Mas na verdade não é assim. A verdade é que Ele ama você incondicionalmente. O amor dEle te alcançou, querido. E hoje você é filho. Você é filho de Deus. E quando você entende que você é filho de Deus, você chega no lugar, eu sou o mais abençoado aqui. Você tem que chegar onde você trabalha e falar assim, não tem ninguém mais abençoado que eu nesse lugar. E quando você tem essa certeza, você começa a fazer, porque você fala assim, se meu pai tivesse aqui, o que ele queria que eu fizesse? Aí você começa a abençoar as pessoas, você começa a fazer boas obras. Eu nessa semana eu fiz uma boa obra, eu fiquei sabendo que a minha sogra estava doente. Aí eu estava passando, eu falei, por que não passar lá e orar pela minha sogra? Verdade ou não? É minha sogra, apesar de eu não ter muito contato com ela, mas é minha sogra. Aí eu fui lá e fui orar pela minha sogra, já aproveitei, tinha mais duas pessoas, já orei também, e declarei na vida dela, estou lá, porque o que Jesus faria no meu lugar? Ah, deixa lá, o médico cuida. Jesus faria isso ou não? Não, falou, ele está sabendo que tem alguém doente, vamos lá, Jesus toda vez que... Então, é isso, porque nós somos filhos, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós temos que andar como Ele andou. Então eu tenho que, não preciso fazer algo para conquistar o amor dEle, não, eu já conquistei o amor dEle, Ele já me amou. A Bíblia não diz que você amou primeiro, a Bíblia diz que Ele te amou primeiro e por isso você ama Ele. Primeiro vem o amor dEle, depois vem o seu amor e o meu amor. Quando você ouvir essa história de primeiro amor, fala, irmão, para com esse negócio de primeiro amor, porque quem me amou primeiro foi Deus, e porque Ele me amou, eu reconheço esse amor, e aí eu amo Ele. Os irmãos estão entendendo isso? Quanto mais você tiver revelação disso, que porque você é, você andar a sua natureza, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou filho de Deus, e você saber, eu sou filho de Deus, você está andando na Paulista, está vendo aquele monte de pessoas fumando maconha, casais homossexuais, você olhar para aquilo e falar assim, eu sou filho de Deus, se Jesus estivesse aqui, o que Ele estaria fazendo? Você vai entrar lá na sua repartição do seu trabalho, na repartição pública. Você vai entrar num local, o que, que você vai fazer a partir de hoje? Porque você é filho de Deus. Você é amado de Deus. E porque você é, você faz. Você não faz para ser. Você faz porque você é. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus, filhos de Deus abençoam. Filho de Deus, quando abre a boca, não abrem para amaldiçoar. Filho de Deus abre a boca para abençoar. Quando você entender isso, essa verdade, você vai andar como filhinho do papai, que sabe que todo tempo Deus tem algo para você, que a qualquer momento Ele vai dar algo para você, e você vai andar com um sorriso no rosto. Sabe o que me intriga muitas vezes? É ver crente com cara de carranca. Tem crente que você poderia colocar na frente de uma embarcação para espantar maus espíritos. É verdade ou não, irmãos? Só que a verdade, eu li um livro uma vez e o título do livro é do Demos Chakarian, O Povo Mais Feliz da Terra. Quando você sabe quem é o seu pai, e quando você sabe quem é você, você nunca vai andar triste. Quando morre alguém, a pessoa partiu. Quando você está doente, não importa, ele tem poder para curar. Quando você está passando por uma situação difícil, ele tem a provisão. Você crê na verdade, que é a verdade do Evangelho. Você não vai fazer as coisas para agradá-lo, porque você quer recompensa. Você vai fazer as coisas porque você já foi abençoado, você já se sente amado. E se você andar debaixo, sabendo quem você é, segundo a sua natureza, porque a sua natureza agora é que você é nova criatura, você não é mais velha criatura. Eu quero te dar um exemplo do ferro de passar roupa. O ferro de passar roupa, quando você está na tomada, ele está bem quente, e você tira ele da tomada, ele continua quente? Sim ou não? A hora que você tirou da tomada, põe a mão lá, ele continua quente? Põe a mão não, só chega perto. Vai estar quente, não vai? Você continua até passando roupa se quiser, verdade ou não? Mas vai chegar uma hora que esse ferro vai ficar frio, não vai? A nossa vida cristã é a mesma coisa. Quando você era nova criatura, quando você era velha criatura e você se converteu, foi tirado, desconectado do mundo. E agora aquele ferro que era para ser usado para passar roupa, ele vai ser usado para a honra e glória de Deus. Só que o mundo usava aquele ferro para passar roupa. Agora aquele ferro vai ser usado para outras coisas. E não vai ser mais conectado na tomada. Mas você ainda durante algum tempo, você vai fazer algumas coisas que são o quê? Do mundo, porque você foi criado, você viveu. Imagina uma pessoa que se converte com 40, 50 anos. Ela viveu a vida inteira dela falando um monte de coisa. Você acha que ela não vai falar durante um tempo? Vai. Mas depois, com um tempo que ela não está mais conectada no mundo, e ela começa a se conectar com Deus, o que, que vai acontecer? A glória de Deus vai se manifestar na vida dela. Porque ela sabe que agora ela não é mais um ferro de passar roupa. Agora ela é outra coisa. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu e você éramos conectados no mundo. O problema, querido, deixa eu te falar, é quando você não tem a noção de quem você é, você na verdade está a hora toda se conectando na tomada do mundo. E você passa a viver como o mundo, e aí você vive como o mundo vive. Só que você é nova criatura agora, você não é mais velha criatura. Você tem que viver segundo a sua natureza. A sua natureza agora é nova. Os irmãos estão me acompanhando? E quando você viver dessa forma, você vai viver de uma outra forma. Você vai chegar a olhar para o seu casamento e vai falar assim: eu sou nova criatura, a minha esposa é nova criatura. Novas criaturas não jogam panelas um no outro. novas criaturas. Mas espera aí, pastor, eu ainda sinto vontade. É exatamente, o ferro ainda está quente. Eu sinto vontade de jogar panela no meu esposo. Sim, o ferro ainda está quente. Mas vai chegar o dia que você não vai mais querer, não ter vontade de jogar panela. Você vai dobrar o seu joelho e vai orar ao Senhor. E eu vou te falar, a tua oração tem muito poder. Quero chamar a equipe de louvor. Quero te dar um testemunho. Aconteceu comigo nessa capacitação que a gente teve, quinta e sexta. A gente fez o... Primeira vez que a gente faz um jejum durante a capacitação. E na sexta-feira de manhã, estava encerrando, veio um pastor falar comigo, na hora do momento da oração. E na hora que ele estava lá, ele veio orar por mim. E ele falou assim: pastor, eu quero falar algo para você. Há 12 anos atrás, não sei se você se lembra, eu falei assim: eu não me lembro, querido. Eu não me lembro nem há 2 anos, quanto mais há 12. Falou: você estava num encontro e você orou por mim no encontro. E quando você orou por mim, foi uma palavra de cura da alma. Você orou por mim. Aquele dia eu fui transformado naquela hora na sua oração. E eu estou aqui para te lembrar que a sua oração tem poder. E hoje eu sou pastor lá em Campinas. Eu era traficante. E hoje eu sou pastor lá em Campinas. Aí um dia eu estava lá fazendo o quê? Estava pregando? Estava no holofote? Não, estava lá orando, servindo os irmãos lá no encontro. E aí, 12 anos depois, eu venho ouvir o testemunho de algo que aconteceu há 12 anos atrás, de um traficante que hoje teve a vida restaurada e hoje é um pastor e prega e salva outras vidas, e é canal de Deus para outras vidas. Estava lá, simplesmente estava lá, impondo as mãos. Há 12 anos atrás, eu acho que nem líder eu era, não estou lembrado. Era, mas estava lá. Estava lá servindo o Senhor. É que eu tenho um problema de tempo e espaço. Sabe, eu quero te falar que eu e você somos a mesma pessoa diante de Deus. Somos amados do mesmo jeito diante de Deus. Eu não sou mais amado que você e nem você é mais amado que eu. Nós somos amados. E Deus quer te usar, quer me usar, porque Ele quer que eu e você sejamos iguais a Cristo. Que nós saibamos quem nós somos. Cristo não tinha dúvida de quem Ele era e de quem Deus era. Cristo era filhinho de papai. Aonde Ele chegava, aonde Ele estava, as coisas aconteciam, não faltava nada. Você acha que faltava alguma coisa para aquele que estava com dificuldade de alimentar 15, 20 mil pessoas? Ele fala assim: o que vocês têm aí? Você acha que falta alguma vez faltou algo para Cristo? Nunca faltou. Sabe por quê? Porque Ele sabia que quanto que Ele era amado. Quando Ele começou o ministério dEle, foi lá ser batizado, Ele ouviu uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se você está em Cristo, Deus fala a mesma coisa para você. Você é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A única coisa que você precisa saber é quem você é e andar nessa verdade. E a verdade é que você é nova criatura. O problema do crente é quando ele acha que ele é filho, mas ele vive como velha criatura. Vive como se as coisas de Deus estivessem muito longe. Vive como se as coisas de Deus fossem muito difíceis. Aí está que nem aquele menininho que viu o avião e fala assim: nossa, pai, o avião é tão pequeno. O pai fala: não, filho, o avião é grande. Não, pai, o avião é tão pequeno. Não, filho, o avião é muito grande. Aí o pai um dia leva o filho lá no aeroporto, pede permissão e leva o filho para ver um Boeing 747. Aí o filho fica embasbacado. Aí o pai fala assim: a mesma coisa com Deus. Quanto mais perto, maior. Quanto mais longe, menor. Quanto mais você sabe que Deus te ama, mais você quer se relacionar com Ele, mais você quer ouvir dEle, mais você quer participar das coisas dEle, mais você quer experimentar das coisas que Deus tem para mim e para você. Mas quanto mais longe, aí é tudo difícil, Deus é pequeno, as situações se tornam grandes. Aí você fala assim, não, Deus não dá conta disso. Aí eu lembro de Davi. Davi foi lá pegar o gigante, olhou para o gigante e falou assim, todo mundo olhava o gigante e falava, ficava com medo. Davi olhou e falou assim, eu não vou errar de jeito nenhum, porque o meu Deus é comigo. Mas ele levou 5 pedras. Ele falou, se eu não acertar na primeira, eu acerto na segunda, mas que eu vou acertar ele hoje, eu acerto. Se não for na segunda, vai ser na terceira. Mas o meu Deus é comigo. O meu Deus é comigo. Ele tinha identidade. Sabia quem ele era. Sabia que era ungido. Cristo significa ungido. Você é pequeno Cristo. É ungidinho, ungidinha. Eu e você somos ungidos, somos separados, nós somos filhos de Deus. E Deus deseja que você tenha esse coração para o Pai. Que você entenda quem você é, não importa o que você viveu até hoje. Não importa situações difíceis. Não importa que você, o seu pai não foi o bom pai e você não teve pai, não importa. A questão é, você tem o Pai dos pais. Você tem o Pai que te ama incondicionalmente. Não importa o que você faça, Ele não vai pisar na bola com você. Porque você não tem que andar debaixo por fatos, por sensações, ou fazer algo para se tornar. Você sabe que você é filho e por isso você é amado. Quero pedir que você fique de pé. Nós vamos louvar o Senhor. Sabe? Que essa certeza fique na sua vida. Sabe que você não ande por circunstâncias, por sentimentos, por fazer para acontecer, não. Eu sou filho. E porque eu sou filho, as coisas vão acontecer. E porque eu sou filho de Deus, a fila vai andar mais rápido para mim. E porque eu sou filho de Deus, vai ter vaga no estacionamento que para outros não tem, porque eu sou filho. Porque Deus vai aprontar alguma para mim, para eu estar lá. Aí você vai estar sempre com uma santa expectativa que Deus vai fazer. Aí sabe o que é isso? Fé. Porque você vai estar sempre esperando algo bom de Deus. Porque você não vai ter dúvida da bondade de Deus. Do quanto Deus é bom. E essa bondade, na hora que você estiver falando, as pessoas vão perceber, tem algo diferente em você. Você não anda na lei, você anda na graça. E você fica olhando para as pessoas e você fica pensando, quanto que essa pessoa podia ter a vida transformada se ela conhecesse a bondade de Deus, o amor de Deus. E aí você fica olhando para ela e você fala assim, nossa, nossa. Aí ela olha para você e fala assim, tem algo diferente em você. Você não está me condenando. Você está me amando com seus olhos. Que eu fico imaginando que era como Jesus. Quando ficava olhando na frente de alguém. Ele não tinha olhar para condenar. Ele tinha só olhar para amar. E ele olhava para as pessoas e ficava amando as pessoas. Não condenando. Não enxergando defeitos nas pessoas. Mas sim, ah, se você soubesse. Conhecesse o amor de Deus. O amor de Deus. Tem um texto que é um dos textos mais lindos, diz assim, Romanos 8:38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você viva assim, querido, todos os dias da sua vida. Nem que seja a última coisa que você faça. Mas que quando as pessoas olharem para você, elas vejam o amor, a bondade de Deus estampada na sua face. Porque você experimenta do amor de Deus e você olha para Ele e você todo dia fala, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Quão bom é o Senhor. Porque Ele é muito bom. Sabe, não importa se você teve um pai ruim ou se você foi até um pai ruim, não tem problema. Eu sei de uma coisa: ele é bom. É isso que importa no final das contas. Porque nós não andamos debaixo do amor das pessoas aqui debaixo. Nós andamos aqui por causa do amor dele. Eu não vou mudar minha vida por causa do amor da minha esposa para comigo. Vou mudar por causa do amor dele para comigo. Porque o amor dele pode mudar todas as coisas. O amor dele te alcançou, querido. Me alcançou. Viva na base desse amor. Viva segundo a sua identidade, sua nova identidade, porque você é nova criatura. Você não é velha criatura. A velha criatura é na base da lei, é na base da condenação. Você não fez, por isso que está assim. Não, viva na base da graça, do amor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Saiba o quanto que você é amado, o quanto que você foi perdoado naquela cruz. E as pessoas vão olhar para você e vão falar: você está diferente. Eu falei: é o amor de Deus. Eu sei que eu sou amado. E Ele quer que você experimente isso também. O quanto que você é amado. O quanto que você é filho amado. Irmãos, eu queria passar a noite inteira falando que você é amado. Mas a gente tem uma liturgia. Mas nunca esqueça disso. Do quanto que você é amado. Sabe, muitas vezes você tem dificuldade nisso. Eu quero te falar algo. Ora para Deus. Fala: Senhor, até hoje eu nunca experimentei do teu amor. Eu nunca tive uma experiência com teu amor. Pede para Ele que Ele vai se manifestar. E você vai ter uma experiência com o amor dele. E depois que você tiver essa experiência, querido, acabou pro mundo. Acabou pro diabo. Acabou pra sua carne. Nunca você vai trocar nada por Ele. Nunca. Por causa do amor dele. Saber o quanto que você foi amado na cruz do Calvário. O dia que você experimentar disso, você vai ver. Feche os seus olhos onde você está. Começa a falar com Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui para falar com o Senhor. E fica à vontade para fazer a sua oração diante dele. Faça uma oração sincera. Se você não está contente com a sua vida cristã, se você acha que você não está experimentando nada, se ela está no automático, se você não entendeu ainda a sua identidade, fala para Deus. Senhor, fala: Senhor, quero ser sincero aqui. Quero ser sincero com o Senhor. Fala isso com Ele. Deus só ouve os sinceros. Por isso que Ele gostava, não gostava dos fariseus. Aí você vai andar na verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que eu e você fomos amados naquela cruz. Que você é querido, amado, que o Senhor te ama. E não importa o que aconteça, não importa a vida que você teve até hoje, a questão é a vida que você vai ter a partir de hoje, quando você entender quem é você e quem é Deus. O quanto que Ele te ama, o quanto que Ele te amou naquela cruz, que você foi amado de tal maneira que Ele deu o Filho dEle naquela cruz. O Pai, o nosso Senhor, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Faça a sua oração, agradeça ao Senhor. Fale a verdade diante de Deus. Fala: Senhor, eu tenho vivido como um velho homem. Fala, seja sincero. Fala: Senhor, eu quero viver o que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu canto. Eu sou amado do Senhor. O Senhor me amou de tal maneira que o Senhor deu Jesus naquela cruz. E Jesus, como filho obediente, obedeceu e morreu aquela morte. E você nunca mais vai andar por circunstâncias, nunca mais vai andar por sentimentos, mas você sempre vai andar debaixo da verdade, que a verdade é que o amor de Deus foi de tal maneira grande que Ele deu o Seu Filho naquela cruz. Oh, Jesus. Cantando essa música sobre que fala da bondade de Deus, do quanto que Ele nos ama. Faça dessa música sua oração. Vamos cantar.